Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Chegou a quinta-feira, dia de falar de economia, aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, descomplicado, com ele, que entende tudo do assunto, o economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A casa é sua.
Me sinto à vontade aqui. Isso é que é importante.
E quem quiser assistir a gente agora, é só entrar no Facebook, facebook.com/emboacompanhia. É o Rádio com Imagens. Entre lá, curta, faça aí a sua pergunta, deixe o seu comentário. É a transmissão da live aqui do Facebook do Em Boa Companhia. facebook.com/emboacompanhia. O assunto de hoje, quanto vale o seu imóvel? Pois é, aos poucos e com juros menores, o mercado de imóveis se recupera lentamente da recessão ao longo do ano, junto com a economia. Mas muitos proprietários ainda se recusam a encarar a realidade do mercado, preferindo deixar casas e apartamentos à venda por mais tempo, meses ou mais, a um preço irreal. E isso tem uma explicação. É o tal do efeito dotação. Você, quanto acha que vale o seu imóvel? É o assunto de hoje aqui do Educando o Seu Bolso. Fred, o que é isso, efeito dotação? Explica aí para o nosso ouvinte.
Efeito dotação é um apego, é uma relação emocional que as pessoas desenvolvem com bens, né, com ativos. Aquele carro que você tem desde quando você tirou a carteira pela primeira vez, você tem um apego que você não quer vender.
É um valor emocional.
É um valor emocional. É aquele apartamento que você fez uma reforma enorme, que só você dá valor e o futuro comprador provavelmente não vai dar a mesma, atribuir o mesmo valor que você tem. Então é uma relação emocional que você tem com um ativo, né, um bem que é, ao qual se deveria atribuir apenas um valor financeiro, físico, né? Você pode trocar por um outro. Enquanto esse bem é seu, você não quer se desfazer dele, tudo bem, ele é seu, que bom que você se sente bem ali, que você tem boas, uma relação, né, sentimental agradável com aquilo, boas memórias, mas quando você quer colocar isso no mercado, quando você quer se desfazer, quando você quer vender, que é o caso de muita gente hoje que está precisando de vender um imóvel, isso se coloca como um empecilho. Isso acaba travando um pouco esse processo de venda. Porque é como o Pedro estava brincando aqui antes da gente entrar no ar, é que o vendedor acha que o imóvel, acaba achando que o imóvel vale bem mais do que ele realmente vale, porque ele enxerga valor em certas coisas que o comprador, por sua vez, não consegue enxergar.
Uhum. Agora, Fred, tem gente, como eu disse aqui, que prefere deixar o imóvel fechado, com a plaquinha lá de vende, se aluga, se ele está perdendo um dinheiro, cá entre nós, digamos assim, né? Porque, por exemplo, um imóvel que está para alugar, que fica fechado, ele está deixando de render ali pro dono do imóvel um valor mensal de aluguel. Mas ele prefere deixar fechado do que negociar, muitas vezes. Por quê? Assim, por que as pessoas tendem a ter esse comportamento? Não seria melhor negociar, baixar um pouquinho, mas pelo menos para entrar uma graninha ali, né, no final do mês, né, junto ao locatário?
As pessoas se esquecem do valor do dinheiro no tempo, elas se esquecem que se tivessem concedido esse desconto, ou se tivessem aptas, dispostas a conceder esse desconto, elas colocariam a mão no dinheiro mais rapidamente, mais facilmente, e que obviamente, aplicando esse dinheiro, financeiramente teriam um valor igual ou maior ao que conseguiram vender 4, 5 anos lá na frente. Então, é muito comum você ver esse raciocínio em termos nominais, que a gente chama, né? A pessoa fala assim, eu comprei esse apartamento por 300 mil reais, né? Eu não vou vender por menos que isso, né? De jeito nenhum. E aí, nós passamos agora, e ainda estamos passando por alguns anos aí onde os imóveis não se valorizam, até se desvalorizam, dependendo da região, né? E o cara fica segurando aquilo para não poder, entre aspas, bancar um prejuízo de 20, 30 mil reais, um desconto, tá? Então, ele vai segurar 3, 4 anos para vender pelo que ele comprou, né? Nominalmente falando. Nesses 3, 4 anos, ele perdeu o quê? três vezes a taxa de juros anual. Nós comentamos aí outro dia que você consegue um título de Tesouro Selic, Selic um prefixado, por exemplo, a 10% ao ano. Então, grosseiramente falando, ele perdeu 30, 40% de 300 mil por não ter concedido um desconto lá atrás. Isso, uhum. Essa conta que eu acabei de fazer aqui, bem grosseira que seja, ela está muito comum. O mercado imobiliário anda parado ainda há uns 3 anos praticamente, e pessoas que se recusaram a conceder o desconto ali em 2015 ainda estão com imóveis à venda. É muito comum, eu acompanho às vezes o mercado imobiliário numa certa localidade, e tem o mesmo imóvel que estava à venda há 2 anos e meio, 3 anos atrás, continua à venda. E como você vê isso hoje muito facilmente em plataformas online, você tem aí, podemos citar aí algumas, Netimóveis, Moving, Quinto Andar para locação, você consegue fazer tour virtual hoje, você consegue saber o preço que o cara está pedindo para alugar ou para vender, e você vê que os valores hoje muitas vezes são até um pouco menores do que eram pedidos há 3, 4 anos atrás. Então o que aconteceu? O cara deixou de colocar a mão no dinheiro lá atrás porque se recusou a dar o desconto e deixou de receber essa remuneração financeira pelo dinheiro que ele teria aplicado durante todo esse tempo. Quer dizer, no fundo a gente está dando um exemplo aqui, né, Pedro, de como que esse apego ou essa, vamos dizer assim, esse apego ao valor nominal, a essa ideia de não vou ter um prejuízo, de fato causou o contrário para o vendedor do imóvel. Ele teve o prejuízo justamente porque ele não quis, né? Ele teve um prejuízo maior justamente porque ele não quis dar o desconto na venda.
Agora, Fred, você não acha também que as pessoas aumentam o valor do imóvel? Né? Vou dar um exemplo aqui de um imóvel. Esperando já a tal da pechincha, que sabe que o comprador vai negociar. Então, digamos que eu tenho um imóvel que vale 300 mil. A minha ideia inicial era vender por 300 mil. Mas eu sei que se eu falar 300 mil, a pessoa vai começar, eu ofereço 280. É. Então, o cara já coloca 320 para cair para 300, que era justamente o valor, né, inicial. Isso acontece com o carro também. Essa inflacionada que eu dou para valorizar o meu bem, isso é uma estratégia? Isso, no final das contas, é bom para a economia, para o comprador, para o vendedor, ou todo mundo fica na mesma?
Não, é bom. Aí você entrou num conceito um pouquinho diferente, que são táticas de negociação. Realmente, dependendo da cultura, né, você tem que colocar um sobrepreço, uma pequena gordura, para ter margem de negociação.
É a cultura. A cultura do brasileiro é meio assim.
Eu acho que faz parte. Eu por exemplo, sou ruim nessa história de negociação. Para mim, o preço é o preço. Tenho um pouco de dificuldade de ficar pechinchando demais. Mas se a cultura é essa e você não fizer, você pode acabar perdendo dinheiro. Mas mesmo que haja isso, Pedro, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Você estabelece 330 para sair por 300, mas você sabe, né, que você olha para frente. Né? Por exemplo, nós temos que olhar para frente agora. O que, que aparenta aí para 2019? Talvez uma pequena retomada aqui ou ali em imóveis. Minha opinião, né? Ninguém tem bola de cristal, todo mundo pode estar errado. Mas nunca mais eu acho que vai acontecer aquele boom que houve ali de 2005, vai até 2013, que é onde os imóveis se multiplicaram de preço de uma forma absurdamente grande. Né? Se ganhava comprando qualquer coisa. O pessoal comprava na planta, não esperava chegar até o final, repassava antes da obra terminar com ágio, né, com sobrepreço. Acho que aquilo ali foi fruto de uma conjunção de fatores que nunca é difícil falar, mas é muito difícil acontecer novamente. A relação entre valor de preço do imóvel e valor da renda do brasileiro ainda é uma relação onde as coisas estão caras. Ou seja, não é barato para o brasileiro conseguir financiar ou arcar com o custo de uma casa própria hoje, né? Então, é difícil enxergar que vai haver uma valorização enorme, né, novamente. Então, olhando para isso, a pessoa pode falar assim, não, beleza, eu 300, mas me ofereceram 280. Vou pegar, vou botar o dinheiro na aplicação, vou ganhar os 10% que o Fred falou lá, conversou com o Pedro lá, e daqui a um ano eu tenho 310, né, ao invés de 300. Se eu demorar um ano para vender, o que é muito comum hoje, demorar um ano para vender um imóvel. Não se vende um imóvel com rapidez. Uhum. O processo ainda é, né, difícil. O nível de desemprego no Brasil ainda é alto, né? O nível de subemprego, que são pessoas que estão empregadas abaixo de sua capacidade, ainda é alto.
A informalidade também.
Não é fácil. As taxas de juros no financiamento imobiliário não caíram tanto quanto a Selic, né? A Selic está em 6,5%, mas o financiamento imobiliário está aí por volta de 9%. Quer dizer, as prestações, quando você coloca isso no papel, não é qualquer um que consegue arcar com prestações de financiamento imobiliário. Exige-se entrada, né, 30%, que é uma coisa, muitas vezes, que o brasileiro não tem condição de dar porque não constituiu essa reserva financeira. Então, não é só conseguir o financiamento. Você tem que ter o valor da entrada. Nesse imóvel de 300 mil que nós estamos falando, muitas vezes você é exigido de ter uma 100 mil reais para dar de entrada. Isso aí é uma coisa rara na realidade do brasileiro hoje, ter essa reserva financeira disponível. Então, estamos dando aqui uma série de razões pelas quais eu acho que é bom você que está no mercado imobiliário pensar nesses conceitos que o Pedro está chamando aí. Ó. Será que eu estou realmente focando na parte errada, estou valorizando um valor nominal, né? Quer dizer, que estou deixando de ter em mente ganhos que eu teria numa aplicação financeira durante esse período? Será que eu devo ou não, né? Talvez valha a pena, melhor dizendo, dar esse desconto. Uhum. Né? Tem um outro conceito, Pedro, que está um pouco relacionado com esse assunto que nós estamos falando aqui, que é o de aversão à perda. Né, reza ou que descreve um sentimento diferente que as pessoas têm ao perder 100 reais versus
achar uma nota de 100 reais ali no chão.
Ganhar 100 reais. Né? Então, o sentimento de aversão à perda, ou seja, a reação que a gente tem quando perde 100 reais, ou pelo menos
ela
acha
que é maior
que
do que quando a gente ganha.
Ela é mais forte do que quando... Então, as pessoas são muito resistentes a essa ideia de perder 100. É um conflito interno. Você não posso perder. Parece que é uma coisa assim, né? Que é inaceitável.
Eu confesso, Fred, assim, acho que é isso mesmo. Porque a alegria que você tem, por exemplo, quando acha uma calça no guarda-roupa que tem uma nota lá de 20 reais. Você fala assim, olha, tinha uma nota aqui, achei que eu nem lembrava. Você fica feliz. Mas se você perde 20 reais, né, na rua, né, vai colocar no bolso e cai na rua, sei lá, você fica realmente chateado. Você fica hashtag chateado porque, né, não parece que não é justo. Poxa, não acredito. É uma sensação realmente dúbia. Eu falei sobre essa negociação de pessoas que inflacionam, né? Essa coisa da negociação de colocar o preço um pouco a mais. De vez em quando a gente vê faixas, né, nos bairros, né, oportunidade única de pessoas que às vezes estão vendendo, têm pressa em fazer um negócio, porque ou vão se mudar de cidade, ou porque precisam, aconteceu algum imprevisto na família e precisa daquele dinheiro, e aí vende a preço de, vamos dizer, a preço de banana, né, porque um imóvel, né, nunca é preço de banana. Mas essa sensação de que eu preciso fazer um negócio rápido, e aí você abre mão dessa valorização que a gente está comentando aqui. Tem uma frase interessante. Olha, alguém que quer vender muitas vezes não leva em conta uma referência racional, como o preço do metro quadrado, mas outros fatores, como o gosto pessoal. E alguns querem ser compensados por abrir mão do bem. Mas aí quando você é obrigado a abrir mão por causa disso que eu estou falando aqui, você acaba aceitando até receber menos, não é, Fred? Assim, então, essa sazonalidade que eu digo no sentido de um comportamento que pode acontecer também vai influenciar nos negócios.
Se você tá precisando demais, se você está desesperado, como você falou, né? Se você esperou tanto o mercado se valorizar e ele não se valorizou e agora você não tem mais a opção de não dar o desconto, pode acontecer, como você falou.
Mas quem compra fica com a consciência tranquila? É isso que eu tô te
falando. Tem fica, muita, né, gente que...
É porque eu já vi um caso assim, Fred. É um conhecido da família que passou por uma dificuldade, ele teve que vender, não estava conseguindo, ele teve que abaixar muito o preço. E vendeu assim, realmente, se ele tivesse numa condição normal, ele venderia, digamos, por 200 mil. Ele teve que vender por 150 para vender rápido. Uhum. Mas aí... Claro, é o preço que ele escolheu, mas assim, a pessoa que comprou não tá nem aí, né? Tipo, fiz um negócio da minha vida aqui, ó. Comprei um imóvel, quero ter que comprar por 150.
Tá contando vantagem
contando
no boteco.
Vantagem. Tadinho da outra pessoa, gente. Eu tento ser justo, né? Colocar um equilíbrio ali.
Não, mas o que você falou é bem, bem legal e fica como uma dica também para o nosso ouvinte, né? Você pode acabar tentando adiar tanto esse desconto que você vai ter que conceder um desconto maior. Porque você chega no final da encruzilhada lá e você não tem mais como esperar, porque né, a condição agora não te permite mais ter paciência ou ter apego. Você precisa fazer o negócio ao preço que ele vai aparecer. O próximo que bater na porta vai levar a 150, como, uhum. como você falou. Bom, isso é um ponto a mais que a gente pode comentar aqui dessas pessoas que gostam de fazer investimentos em imóveis, né? O investimento em imóvel ele rendeu muito no passado, né? Talvez ele volte a render ainda razoavelmente daqui a algum tempo. Não acho que, minha opinião de novo, não acho que é agora e é de uma hora para outra, que é rápido, né? Pelas razões econômicas que eu estou falando, ainda do contexto macroeconômico, ainda não é tão favorável assim. As construtoras ainda têm um volume de estoques grandes para serem vendidos em vários. Como o Pedro está falando, você anda por praticamente todas as cidades do Brasil hoje e vê placas de vende-se, né, de aluga-se. Mas a característica que precisa ser ponderada quando se pensa em investir em imóveis, é realmente uma das principais, essa falta de liquidez, essa falta de capacidade de transformar esse ativo, esse bem em dinheiro a qualquer tempo e fazer uso do recurso. Então, na hora de vender, né, você vai ter que esperar um pouco, e é por isso que nós trouxemos esse assunto aqui hoje, né, para tentar fazer com que o nosso ouvinte pense direitinho no que é que o está levando a atribuir determinado preço, né, pro seu bem. Tem um experimento, inclusive, bem interessante, Pedro, que fala sobre esse efeito dotação. Para os estudiosos de economia comportamental, eles vão reconhecer. Quase todo mundo fala sobre isso. Um livro que eu já citei aqui do Kahneman, que é prêmio Nobel em economia, fala desse efeito. E tem um outro aqui do são economistas, né? Como sempre, testando com a psicologia.
Como é que foi esse experimento?
Eles distribuem, eles pegam um grupo de pessoas e dividem em três partes, né? Para um eles dão um chocolate, para outros eles dão
uma caneca,
né? E para o terceiro grupo não recebe nada, mas pode escolher.
Quer a caneca ou o chocolate.
Isso, Então, assim, uma caneca ou um chocolate não são prêmios ruins, né? Mas foi oferecido aos participantes dos dois primeiros grupos trocarem o objeto que eles receberam pelo outro, se quisessem. E ao terceiro não foi oferecida essa troca, já que cada um já havia escolhido o que eu queria, né?
Uhum.
Então, nesse terceiro grupo, mais da metade escolheram a caneca. Ou seja, era o objeto favorito, no geral. Isso, né? Mas para ter a caneca eles precisavam abrir mão do chocolate, só 10% do outro grupo aceitava.
Ah, então quem, por exemplo, tinha recebido o chocolate e viu que, por exemplo, a caneca era mais... então eu tenho que abrir mão, eu troco o meu chocolate pela caneca. Aí só 10% que quis?
Isso, exatamente. Aconteceu o mesmo com aqueles que podiam trocar, né, a caneca pelo chocolate. 89% preferiram não mudar, né? Então, esses resultados foram publicados lá numa revista da American Economic Review em 89, muito antigo. Eles estão estudando psicologia, economia comportamental já há mais um tempo. Mas por que eu estou citando esse experimento? Ele é bem bobinho, bem simples, mas para dizer que as pessoas se apegam àquilo que elas têm, mesmo que não seja a melhor coisa do mundo. Ou nem mesmo que você foi sorteado com o palitinho mais curto, mas você meio que... Você sabe que aquilo ali não é a melhor que tem, mas mesmo assim você cria uma relação emocional com aquilo. E você tem dificuldade de se desapegar, de se desprender, de trocar. Então é sobre isso que a gente está falando. Em trocas corriqueiras do dia a dia, padaria, supermercado, você não percebe isso muito, né? Os valores, os preços estão meio que dados. Mas em grandes trocas, em grandes transações, como a venda de um imóvel, por exemplo, isso se manifesta de uma forma bastante grande.
Para a gente terminar, Fred, por que que uma coisa que eu faço no meu imóvel de valorização dele não é vista com o mesmo olhar por outras pessoas? Poxa, eu coloquei armário embutido lá na minha cozinha, eu coloquei lá, né, um guarda-roupa embutido. Na hora que eu vou vender isso, a pessoa olha e fala assim, para mim não faz diferença. Pô, para valorizar o imóvel, mas parece que para o comprador é aquilo que a gente falou, né? Para quem o dono sempre acha que aquilo ali vale mais do que a pessoa que está comprando.
É, pode até ter valor. Por exemplo, eu moro num imóvel alugado, num prédio onde tem outros imóveis sendo alugados. Eu sei que tem um apartamento no mesmo prédio que eu moro, que é um pouco mais barato do que o aluguel que eu pago. Mas, como eu te falei, né, eu fico espiando lá e eu já vi as condições desse outro apartamento. Para mim, a reforma que o dono do imóvel no qual eu resido atualmente fez, agregou algum valor. Tanto é assim que eu pago alguns reais a mais por essas...
Relação custo-benefício.
Por essas melhorias que ele fez. Agora, você não pode pegar a tua, né, moto, botar lá pintura tal, penduricalho tal, retrovisor tal, escapamento tal, e achar que vai vender para o cara que vai ter exatamente o mesmo gosto que você.
Eu estou falando que aqui, gente, o nosso bate-papo não é sobre economia, não. É sobre psicologia. Viu? É o psiconomista, né? Como o nosso ouvinte bem brincou aqui, Frederico Torres. Ó, Wesley Barros, né? Chamando você de viking das finanças de novo.
De novo, Wesley. Fala com Wesley que eu repercuti aí o apelido que ele me atribuiu e o pessoal gostou bastante. Eles preferiram até o viking do que o psiconomista.
E o Leonardo Fittipaldi também, do bairro de Lourdes. Bom dia, Fred. Feliz Natal para vocês. Ele falando aqui, né, que vai ter o Natal dele mesmo sem o 13º e parte do salário, né?
Cara, essa história do 13º realmente é uma coisa, né? A que ponto nós chegamos? Ele pode falar sobre as finanças públicas um dia. Acho que não sei se vai dar 20 minutos, não. Vai ser uma choradeira
bem
geral.
Bem mais complicado. Bem, quem quiser outras informações, acesse o blog educandoseubolso.blog.br do Frederico Torres e dos seus parceiros. O blog é muito legal, inclusive, né, lá tem vídeos, tem áudios, podcasts, tem a calculadora lá financeira para você fazer também ali uma simulação do melhor investimento para você. educandoseubolso.blog.br. Fred, Feliz Natal para você!
Opa,
afinal
você
de
também,
contas, a gente agora vai se ver só na outra quinta, o Natal já vai ter passado, que o Papai Noel, né, venha bem gordo, de coisas boas, né? Não apenas dinheiro no bolso, mas também saúde para dar e vender.
Com certeza, para você também. Nós somos agraciados, né? Temos que agradecer bastante aí a tudo que a gente recebe e a capacidade que a gente tem aí de né? Tá aí com boa saúde. Você aí, tão querido pelos teus ouvintes. Um abraço para eles todos, aliás.
Valeu, pessoal. Obrigado. Semana que vem, na próxima quinta, mais uma coluna Educando o Seu Bolso no Em Boa Companhia. Agora são 9h35. Voltamos já já.
Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.